heavy metal não é um problema, conservador é headbanger, é isso mesmo. Isso mesmo.
Cara, o engraçado que a gente tá falando isso, acho legal essas coisas de conservador, mas daí entra aquele parênteses, né? É engraçado como as pessoas parecem que não entendem o que elas estão consumindo, né? E, por exemplo, a galera que ia no show do Roger Waters, que era extremamente conservadora, e falava, por que ele tá falando essas coisas? Bicho, você nunca prestou atenção nas letras que você curte?
É, oh, o money.
Tá tudo errado, não tem nada a ver. A mesma coisa dos caras de X-Men, né, cara? A galera, assim, tipo, de igualdade, não sei o que, não tem nada a ver. Daí, velho,
você não filho, tá
lendo, você tá prestando atenção no que você tá lendo?
É, não, desde o Money, né? Cara, Money é de 1970, o cara já, né, já tinha a crítica ao capitalismo, a crítica de 1973.
Dark Side of the Moon, cara, você vai pegar lá as relações todas.
É, então, Money,
Side of the Moon, né?
Money,
é Money, Money tá no Dark Side.
Money abre o lado 2, né, do disco. Porque na época era em disco e tal, né? Aqui o Tony tá me corrigindo, que é Hanako-kun e não Hanako-kan, desculpa. E o Christian sobreviveu à qualificação. Parabéns, campeão.
Parabéns mesmo, Christian. Show, sucesso.
Vai, que mais, Liber, que a gente tem por aí?
Cara, ainda pra fechar o Guilherme Caldas, aí eu vou mostrar de novo outra dupla dele, Olavo Rocha e Guilherme Caldas. Tinha uma peça de teatro e o Olavo e o Guilherme fazem a adaptação dessa peça para quadrinhos, que é A Cidade das Águas. Que daí ela vai falar sobre essa questão das ruas que cobriram os rios em São Paulo. Né? Essa coisa das inundações, das alagações que tem. Cara, é um trabalho muito psicodélico, muito consciente, muito bom, cara. Assim, cara, Guilherme Caldas é um dos nossos grandes, cara. A gente, eu tenho orgulho de ter ele aqui com a gente.
Além dele ser bem grande mesmo. Além de ter 2 metros de altura.
Não, ciclista, ativista do ciclismo, cara, e o cara é enorme, e é um doce, né, cara?
Você é o único lugar que ele...
Tem que chamar ele pra falar aqui com a gente, velho. Ele é muito legal.
Verdade. O único lugar que ele não vem de bicicleta é no Pilarzinho, onde eu moro, né? Ele fala, cara, ciclistas não vão no Pilarzinho, porque é só morro aqui. O Tony tá falando do circo de ontem, a galera cantando Another Brick in the Wall sem saber, e isso seria bizarro, mas o Jonathan falou que a música do Cazuza estava usando em manifestação de extrema direita, sendo que nem tem a desculpa de, né, de ser inglês, cara, não entendi. É, mas enfim, assim, a burguesia fede.
Não,
a burguesia quer ficar rica.
A fauna da extrema direita é uma questão cognitiva, né, cara? Porque, tipo assim, ontem eu escutei uma senhora falando que a PM é do comunismo libanês. Você acha isso, Nana? O comunismo, tudo, a PM, né? É do comunismo libanês. Não é de qualquer comunismo. É do libanês.
Daí você fica assim, claro, já sabemos que lá no Líbano tem muitos comunistas.
Prende os padres. Escuta o Guilherme Caldas, a gente vai convidar ele pra falar aqui, cara. Vamos falar
isso. Vamos. O Guilherme é um cara massa. Bom, aí então, pra sair um pouco do espectro político, porque até tem uns políticos aqui interessantes, mas eu peguei o Fábio Vermelho.
Boa!
Com aquele Eu Fui um Garoto Gorila, que é um gibi trash. Ops, desculpa, bati ali. Trash. É uma história dos anos 50, de um filme dos anos 50, mais ou menos, que o guri tá naquelas festas do baile, e daí no meio do baile ele vira um gorila gigantesco, tipo um King Kong. E o mais bacana é que, assim, ele não tem compromisso nenhum com a veracidade. Ele, cara, e assim, é uma trecheira, cara. O negócio é trash. É trash demais, assim. Porque, ó, aqui tá a cena dele virando o gorilão, assim. Tem coprofagia, tem bizarrices. É, cara, o próprio gorila... Tem. O próprio gorila, às vezes, tem um tamanho, às vezes tem outro. Ele não tem compromisso nenhum, cara. E é muito massa. É muito bacana. Ele tem um traço parecido com o do Krumb, né? Além de ser um cara muito gente fina, né? Porque o Fábio é um cara muito gente fina. Mas, além disso, ele tem um traço parecido com o do Krumb.
É da Veneta, né?
Esse aqui é da Veneta, é. Mas ele também faz aquele comic, Weird Comics, né? É, peraí. Ele também faz esse Weird Comics, que ele fazia só em inglês. Agora, Ele tá fazendo... Ah, não, esse aqui é em inglês. Esse aqui é em inglês também. Nem sabia se ele tava fazendo em português, mas ele já faz em inglês, que é pra vender lá pra fora. E vende. E vende. E é esse aqui que eu peguei, tem uma história dele próprio no cemitério de Curitiba, cara. Que ele falou, não, as minhas histórias se passam nos Estados Unidos. Então eu falei, não, mas peraí, bicho. Tem uma história que vocês ficaram trancados no cemitério, que quando você pula o cemitério, tem uma pista de skate. Só tem um lugar no mundo que tem uma pista de skate do lado do cemitério. Esse lugar chama-se Curitiba. Ele, ah, não, é essa história aí. E é verdade, cara, a gente ficou preso mesmo. Cara, o Fábio é muito bacana. Então dá pra comprar esse Weird Comics aqui dele. Mas se ficar difícil pra achar, né, qualquer coisa, é só procurar por Fábio Vermelho no Instagram. Fábio Vermelho, você encontra ele, ele vende e tal. Mas se tiver dificuldade, tem aqui, ó, Eu Fui um Garoto Gorila. Né, do...
Maneiro.
Que, aliás, nisso aqui, nessa Weird Comics, ele já lançava o Garoto Gorila, aí ele fez a compilação aqui, né? Então aqui já tinha metade, acho que metade, deixa eu ver. Algumas páginas... Não, oito páginas são do Garoto Gorila. 10 páginas são do Garoto Gorila. E daí o resto é outras tosqueiras. Ó, o Tony falando que ele terminou de ler o Garoto Gorila, tragam o Fábio Vermelho. É, podia também, ele é um cara legal também.
Vamos começar a conversar, convidar o pessoal, cara. Vai rolar umas entrevistas legal também. Esse mês tá rolando, tem que lembrar, esse mês tá rolando Bienal de Quadrinhos, a gente vai fazer umas dobradinhas aqui com o pessoal da Bienal também.
Verdade, aliás...
Vai ter entrevistados da Bienal, vai ter coisa legal aqui.
A gente vai entrevistar o Marcatti, outro mestre da escatologia. Que dia que é, Liber? 30? Dia 30,
Se não me engano é dia 30, a gente confirma ainda, cara. Tem que confirmar ainda a programação.
Mas acho que é dia 30, às 19 horas. A gente vai entrevistar o camarada, vai ser bem legal. Porque sabe que o Marcatti... Cara, o Marcatti é foda, cara. Aqui o Tony tá falando que ele perdeu um dente lá naquela pista de skate. Né?
Ui, sinto muito.
É, mas é engraçado.
Pô, Tony, você era daqui de Curitiba, rapaz? Eu achei que você era de fora.
É, mas se bobear veio aqui, olha, deu um rolé e já ficou sem o dente e já foi embora também, né? O Hector tá lembrando que o Fábio tem esse esquema aí também da Escória Comics, né? Que é do Panhoca, né? Escória Comics é do Panhoca, não é?
É da Escória Comics, cara? Ou é a... Ai, meu Deus. Me deu um branco agora.
Não, tudo bem. Depois a gente vê. Então, o Anderson está perguntando aqueles volumes da História de Curitiba desenhado pelo Colim. Cara, isso eu vi só na Gibiteca. Eu nunca...
Pé de cabra.
Pé de cabra do Panhoca, é verdade.
Pé de cabra. Escória Comics, agora eu não lembro também quem é Escória Comics, mas o do Panhoca aqui de Curitiba é Pé de Cabra. Escória Comics, verdade, eu já digo.
Verdade.
Também. Perdão, continue.
Então, esse História de Curitiba do Colim, cara, eu vi naquela exposição da Bienal, quando era Gibicon ainda. Tinha a história de Curitiba em painel, assim, original. Tinha os painéis lá na Gibiteca, cara. Mas eu nunca peguei a revista na mão. Né? E é bem... Porra, é bem legal, cara. Bem legal. O Scoria Comics é do Lobo. Só pra deixar Lobo, claro. Né? Bom, vai lá, Liber. Qual que é o próximo que você tem aí?
Cara, eu vou trazer aqui um clássico da cidade de Curitiba. Um clássico. Classicão.
O Gralha. Então fale aí, porque a minha opinião sobre o Gralha não é das melhores.
Cara, mas é que assim, cara, o Gralha, ele foi, primeiro que é da minha geração de quadrinhos, né? Isso aqui aparece nos jornais paranaenses no final da década de 90. A gente tinha um núcleo de quadrinhos, aí fazia parte eu, o Antônio, a Éder, o José Aguiar, o Luciano Lagares, o Edu, o Taco, um monte de quadrinistas da década de 90 aqui no Brasil. A gente precisa falar daí que década de 90 foi aquela desgraça, né? Aquelas quebradeiras por causa do Collor, escassez, não tinha tanto lançamento. Só que a gente curtia os quadrinhos, e daí a Gazeta do Povo, o Jornal da Cidade, antes de virar esse lixo reacionário que ele é hoje, ele abriu um espaço pra gente publicar meia página no jornal, no Caderno Fã, das histórias do Gralha, que era tipo o super-herói paranaense. A ideia do Gralha, ele é meio que nem tipo o Homem Grilo, do Cadu Simões, né? O Gralha é o garoto estudante, jovem, bem Peter Parker, assim, tá fazendo cursinho, vive numa cidade curitibana do futuro, em que a cidade cresceu tanto que chegou no, na praia, assim, tipo, se estendeu até a Serra do Mar, uma cidade gigantesca, e daí tem essas aventuras. O que é divertido aqui é que cada autor pegava, na verdade, e fazia o que queria, né? Então essa ideia do conceito futurista, às vezes eles se lembravam, às vezes esqueciam. Aí você tinha a galera, a galeria de vilões do Gralha, e daí você tinha piadas também, toda bairrista, né? Porque aqui em Curitiba você tem a cultura ucraniana, né? O pessoal da Ucrânia, as comunidades ucranianas fazem parte aqui do nosso conjunto cultural, assim, na cidade, né? E daí cria-se o personagem ucraniano, né? Que era o ucraniano, que era um cara com cabeça em forma de pêssego. Deixa eu ver essa pêssego, eu acho isso aí. Essa coisa aqui, que ele tá aqui, não sei se vai dar pra ver.
É.
E daí você vai ter um monte de piadinhas em cima de coisas internas. Eu acho que ela funciona melhor aqui pro bairrismo curitibano. Você vai ter a Polaquinha, que era do Dalton Trevisan, né? Tinha um vampiro e a Polaquinha. Você vai ter o... Cara, os melhores eram do Antônio Éder, cara, que ele inventou o Homem Lambrequim, que foi um cara que ele tava cortando lenha, daí um raio cruza, pega um lambrequim no meio do caminho. E o lambrequim, pra quem não sabe, bicho, era um enfeite. Era uma decoração de madeira que colocavam na beira das casas aqui, que é bem também típico Curitiba, assim. Daí, tipo, o raio pega o lambrequim e faz o cara ficar com a cabeça do lambrequim. Daí ele começa a matar as pessoas a machadada. Aí tinha o bagre humano, que esse daí já não tem tanta referência com Curitiba. Mas, cara, tinha umas histórias, umas sacadas legais e outras nem tanto, assim. E os níveis variavam bastante. Essa edição aqui foi publicada pela Via Letra em 2001. Né, ou 2002, e as histórias do Gralha foram publicadas por um ou dois anos na Gazeta do Povo, depois foi cancelado, daí aqui tá toda a compilação, só que eu acho que esse aqui vocês não acham mais, assim, cara, esse aqui é bem...
A Via Letra existe ainda? Acho que nem existe mais, né?
A Via Letra, acho que se extinguiu tem uns 15 anos, cara, ela era do JP, lembra o JP Martins? Pois fazia as traduções da Abril durante... Ainda faz, né, o tradutor lá da Abril?
Então, já que você falou... do Gralha e dessa rapaziada, eu lembrei de outro que eu tenho aqui, ó. A Manticore.
Eu trabalhei nessa revista.
É, pois é, você que fez a diagramação, não foi? E o letreamento.
Eu fiz a diagramação, fiz o layout. Então, a galera que fez isso aqui é a mesma galera que fez
isso. Por isso aí. Que. Você quer falar? Fala você sobre. Eu mostro.
Cara, a Manticore, um dia, naquela época, isso aí deve ser 98, né? A arte era do Márcio Freire, né? Se não me engano, deve estar aí. Ele pintava, velho. Ele apareceu lá no estúdio. Ele pintava com tinta de parede, velho. Tinta de parede. Ele não usava guache, não usava acrílica. A gente tinha que comprar os thinner lá pra ele. E, cara, o cheiro era forte, assim, tal. E o cara fazia essas pinturas todas. Daí tem umas artes aí que são do Luciano Lagares. Hoje o Luciano tá lá em São Paulo. Ele é dono de um estúdio de animação e ilustração chamado Open the Door. Eu fui sócio deles por um tempo. Isso tudo foi no final dos anos 90. Ganhou HQ Mix de melhor desenhista, melhor revista de terror. E a história dessa revista é muito engraçada, porque tinha o Jefferson Arantes, aqui de Curitiba, que era dono da gráfica Mona Lisa, e ele queria fazer quadrinhos, e na época o Chupacabra tinha aparecido no Gugu, lembra? E daí o cara falou, cara, vamos fazer um quadrinho pra vender em banca, mas tem que ser com o Chupacabra. Tem que ser com o Chupacabra. Aí o Jean Danton, que era o nosso roteirista, cara, o Jean Danton tem mestrado em cima do Alan Moore e tal, o cara super estudioso, grande conhecedor da obra do Alan Moore. Ah, eu vou fazer o roteiro. E na época tinha o seriado Millennium, que era um spin-off do Arquivo X. Não sei se vocês lembram. Que daí era o cara do Alien, o cara que fazia o Bishop no Alien, o Android lá no Alien 2. Daí ele fazia esse seriado, daí os caras, vamos fazer tipo Millennium. E, cara, daí a gente pega o Chupacabra, pega referências do Arquivo X e monta essa história muito louca. E daí, tipo, não, porque a história vai ter várias edições. Daí a gente faz a primeira parte especial, uma história só, né, 40 e poucas páginas, e daí fechava na segunda. Aí o problema foi que, cara, a gente pensava em distribuir em banca e tal, e não deu muito certo, cara. Porque, tipo, não deu certas tiragens, não compensou as vendas. No fim das contas, era pra ser uma série e ficou só nos dois números, mas ganhou o HQ Mix e ficou essa coisa histórica, assim, né. Anos depois, o Antônio Éder retomou o projeto, e relançou até algumas edições com histórias curtas de terror da Manticore, assim, de uma maneira independente. Mas ah, essa daí foi a nossa primeira. É, foi a nossa primeira. E a logo, eu me lembro que daí eu fiz toda a parte de gráfica, né? Então a logotipo da capa fui eu que fiz. As capas da primeira eu fiz o design da capa, daí o pessoal pintou em cima. Era 6-7 pessoas trabalhando em cima da revista, cara. Era bem legal, assim. Saudade.
Aqui, bicho, tem todo mundo, cara. Aqui tem, ó. É, a história do Antônio Éder, Jean Danton e Jefferson Arantes. O roteiro do Jean Danton. Lápis do Antônio Éder, Márcio Freire, Luciano Lagares e José Guiar. Letras e projeto gráfico seu. Capa do Luciano Lagares. Os editores Jean Danton e Antônio Éder. E o colaborador Carlos Alberto Machado. É bem divertido.
Cara, o Carlos Alberto, ele é jornalista. Se não me engano, ele é jornalista, cara. Eu sei que ele é um grande fã de Jornada nas Estrelas. Naqueles anos 90, a gente não tinha internet, né? Aí o que a gente fazia? A gente fazia reuniões mensais lá no Solar do Barão, lá na Gibiteca. E era o Carlos um dos que mais levava coisa pra gente ver, cara. Descolava uns vídeos... Cara, era Jornada nas Estrelas, a nova geração. O cara era tracker, cara. O cara, tipo, era uma das nossas... O Carlos Machado e o... Ai, meu Deus do céu, nosso amigo que faz crítica de cinema aqui em Curitiba.
Marden,
cara. Marden era outro monstro. Cara.
Marden Machado
super
também.
Antenado. E daí a gente não tinha internet, esses caras traziam as coisas pra gente. Olha o que saiu lá nos Estados Unidos, não sei o quê. Escolhi esse VHS, mas não tem legenda. Daí a gente assistia VHS, velho, VHS, cara. Aquelas imagens rachadas, assim, aquela gravação em 6 horas, assim, cara. Que daí tudo quebrado, assim. Mas era massa, cara.
E já assistiu 5 vezes, já fica tudo meio preto e branco. Era uma beleza.
É.
Uma beleza.